Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Vivemos tempos de turbas ululantes, essa desprezível forma humana em que os cobardes se sentem fortes, e é justamente da ação de um grupo de gente cobarde e repugnante que nasceu o novo romance de Miguel Sousa Tavares. Tem por título Último Olhar e acaba de sair pela Porta Editora em março de 2020. Um conjunto de idosos com Covid-19, transferidos de um lar para uma instituição onde ficariam isolados, foram atacados por habitantes dessa povoação de destino, foram atacadas as várias ambulâncias com pedras e bombas artesanais, tentando impedir que eles ficassem instalados na povoação de La Línea de la Concepción, na província de Cádiz. É a partir daqui que nasce este romance com o homem, Lobo do Homem, que no livro surge também porque a personagem principal, o espanhol Pablo, conhece igualmente a Guerra Civil de Espanha na adolescência e depois os campos de concentração nazis. Um livro onde também se fala de Luís Sepúlveda, e na conversa com Miguel de Sousa Tavares ficamos a saber que foi Sofia de Melbrenner quem recomendou ao filho o velho que lia romances de amor. Um livro exuberante de vida. Uma conversa onde ouviremos o jornalista e escritor afirmar-se um homem sem medo da solidão, deslumbrado com a beleza das coisas. Miguel Sousa Tavares, em entrevista, já a seguir. Porque é quarta-feira, há também A Grande Ilusão, os destaques de cinema com Inês Lourenço, e aí está o novo filme de Clint Eastwood, Cry Macho. O programa termina com A Vida Breve e a poesia de Adília Lopes. É um quadro de Edward Hopper, poema para escutar na voz da autora. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Queste lágrime e sospiri. A oratória São João Batista, de Alessandro Stradella. Nas interpretações da soprano búlgara Sonia Yoncheva e a Capella Mediterranea, de Leonardo García Larcón. Thank you.
Ou morremos porque não nos tratam, ou morremos porque não nos vacinam. Somos lixo para eles. Merda, coisa nenhuma. Só não nos fuzilam ou nos põem nas câmaras de gás como os nazis porque têm vergonha. Mas vontade não lhes falta. Sabem o que eu acho? Devíamos embebedar-nos todos, fazer uma grande festa de despedida, pegar fogo a esta merda e suicidar-nos todos a seguir. Mas esse não era o seu estado de espírito habitual. Pablo era por natureza um homem calmo e ponderado, consciente de que a morte lhe havia passado várias tangentes na sua longa vida e agradecido por ainda estar vivo e ainda capaz de tirar proveito do que ela tinha para lhe dar. Se já não tudo como antes, pelo menos os sinais evidentes de que estava vivo e a vida estava ali. O canto dos pássaros, a sobrevivência das plantas depois das geadas de inverno, o som da água correndo no ribeiro da Quinta, as noites de luar e as sombras que desenhavam no chão do olival, os risos das raparigas que via passar, o cheiro a marzia, a consistência da espuma das ondas do mar quando mergulhava nelas em cada primeiro dia de cada novo verão. Obviamente, a velhice, o espelho, as dores súbitas nas pernas ou na coluna, o terror das palpitações noturnas, tudo isso era uma tragédia. Mas a partir de certa altura, uma tragédia inelutável. Mais valia aproveitar cada dia do que sofrer dia a dia. E felizmente, agradecia isso a si mesmo, vezes sem conta, nunca tivera medo da solidão ou do facto de estar sozinho, o que talvez não fosse exatamente o mesmo. E é um excerto do romance O Último Olhar, de Miguel Sousa Tavares, com a chancela Porta Editora. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Miguel Sousa Tavares. Este livro, diz-nos aqui, começou a ser escrito a 29 de março de 2020. 4 dias antes, a 25 de março de 2020, foi noticiado que na cidade de La Línea de la Concepción, no sul de Espanha, província de Cádiz, um grupo de 28 idosos infectados com Covid-19, que estavam num lar, foram transferidos para uma casa isolada numa povoação não muito distante. Foram transferidos de ambulância desse lar onde viviam. No caminho foram apedrejados, tiveram a estrada bloqueada por um carro e durante a noite foram alvo de engenhos explosivos, contentores incendiados, o cerco de dezenas de pessoas. Este romance nasce nesse momento?
Boa noite. Nasce exatamente nesse momento. Esse momento funciona como...
Gatilho.
Como o detonador do romance. Nesse momento eu percebi que tanto discurso sobre proteção das minorias, da terceira idade, dos desfavorecidos, e tudo isso estava a desabar como espuma rapidissimamente. Bastou uma ameaça, sem dúvida, poderosa sobre nós, e a humanidade regressou à sua bestialidade primitiva e, se calhar, essencial e natural, que foi abandonar os mais fracos. Abandonar os mais fracos e concentrar-se em poupar a vida àqueles que tinham mais hipóteses de sobreviver. E aquilo que, essa parte que você leu, quando o personagem desabafa, deixam-nos para o fim as vacinas e não nos querem nos hospitais porque vamos ocupar camas, sabendo já que a maior parte de nós não sobreviverá. Também há falta de vacinas, portanto nós ficamos para o fim. Tudo isso aconteceu. Não apenas em Espanha, aconteceu em Portugal, aconteceu na Bélgica, aconteceu em vários países. E foi aí que eu achei que, para a memória futura, era preciso contar a história. Porque nós somos desprovidos de memórias, sobretudo as más memórias, em termos coletivos. Não gostamos delas. Metemos-las para baixo da gaveta. Agora, eu acho que só esses velhos sabem o que é que passaram, o que é que viveram, o que é que sentiram. Várias vezes ao longo da pandemia eu tive a ocasião de falar nisso. Este romance é um ponto de chegada sobre isso. Não é uma reflexão que me tenha aparecido só para escrever o romance. Houve velhos que foram afastados dos filhos, dos netos, da família durante mais de um ano. Ao fim de um ano houve aquelas imagens terríveis que as famílias puderam ir vê-los do lado fora dos lares, que já foi uma grande concessão. E foi-lhes dito que não havia prazo para voltarem fisicamente a poder estar com os seus. E Isso foi uma coisa que eu achei verdadeiramente impressionante e que eu acho que deve ficar como uma lição e uma matéria de reflexão para o futuro. Este não é um livro sobre velhice, nem sobre a pandemia, este é um livro sobre a sociedade que somos e, no fundo, sobre a natureza humana. E o livro não tem apenas canalhas, também tem heróis, também tem pessoas que na adversidade sabem portar bem, se portaram bem, e somos assim.
Não precisávamos de muitas coordenadas porque estamos a viver ainda este tempo. Começamos a achar, nesta conversa que estamos, por exemplo, aqui a ter na Feira do Livro de Lisboa, que os tempos que aí vêm vão começar a amenizar tudo. É quase factual que assim será, na esperança de que não haja retrocessos, como aconteceu há um ano, onde esta feira também foi bastante vivida e preenchida pelas pessoas. Não precisávamos de mais coordenadas, porque estamos ainda neste tempo, mas, nomeadamente, as citações que nos convocam, a epígrafe neste livro, dão-nos algumas pistas do que ele nos tem para dizer. Por exemplo, esta do José Tolentino Mendonça, que os velhos tenham tornado uma abandonada periferia, diz muito da crise interior que mina o nosso tempo. Ora, este vírus global de uma doença respiratória acabou por se tornar, então, um revelar de um vírus
moral.
Moral que nos faz lembrar, e não é à toa que este é um romance que recua no tempo a rasgões dos mais horríveis da história da humanidade, nomeadamente a Guerra Civil de Espanha e o Holocausto Nazi. Faz-nos lembrar o poema do pastor Martin Niemöller, aquele de que, quando vieram buscar os socialistas, eu não fiz nada, não protestei, quando vieram buscar os sindicalistas, os judeus, depois, quando vieram buscar a mim, já não havia ninguém. A ideia de que podemos sair melhores desta pandemia é uma ideia em que acredita, ou aquilo que já demonstramos durante a pandemia não abona nada em nosso favor?
Eu não sei responder a essa pergunta, francamente. Se for responder por aquilo que eu vi, eu diria que saímos pior. Que revelámos um lado que muitos de nós não sabiam existir e muitos de nós sabiam existir, mas não queriam acreditar que ele pudesse vir à superfície com esta facilidade. Agora, também há sempre quem vá contra a corrente. Há sempre quem tente tirar daqui lições, e eu acredito que se possam tirar daqui lições, nomeadamente sobre a organização daquilo que é a vida para as pessoas que estão no final da vida, porque há muitos discursos sobre envelhecer ativo e que as pessoas podem envelhecer em suas casas e que vai haver uma rede solidária de apoios sociais, etc. E talvez isso saia do papel e finalmente se possa tornar realidade, porque não vale a pena prolongar a esperança de vida das pessoas só a benefício da ciência, a benefício dos hospitais, a benefício das farmacêuticas, se depois, de facto, esse prolongar da vida não corresponde a uma vida digna do ponto de vista, não apenas funcional, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista da dignidade da pessoa, em todas as suas vertentes, quer dizer, a pessoa tem direito a um fim de vida digno e que lhe traga algum prazer em estar vivo, não seja apenas arrastar-se como a maior parte dos velhos hoje em dia fazem, quer dizer, não, isso não faz sentido. E se na primeira crise, de facto, nós nos descartamos deles e até com alguma sensação de alívio, eu acho que tudo isto é tenebroso.
Essa ideia da indiferença, que é das piores coisas da humanidade, marca esta pandemia, marca este romance, mas no certo que li inicialmente, há também qualquer coisa de ódio, ódio contra aquele que vem, que é ameaça. Mais uma vez, os tempos do ódio que foi buscar para esta história da Guerra Civil de Espanha, da Segunda Guerra Mundial, acabam por trazer polos de comparação assustadores. Estamos a viver um tempo de ódio também, Miguel Sousa Tavares. Estamos a voltar a estes tempos que motivaram os ódios em Espanha, que dividiram um país ou que levaram uma nação civilizada e culta como a Alemanha a ser responsável por um holocausto?
Bem, qualquer comparação com o nazismo será sempre absurda, porque, de facto, acho que, bem, houve os Khmeres Vermelhos no Camboja, por exemplo, houve tempos de ódio inimagináveis depois disso, agora nada é comparável, são situações verdadeiramente excepcionais.
Nem quando olha para as manifestações para o Bolsonaro, dá uns dias? Tendo em conta o que aconteceu no Brasil, o que está a acontecer?
Sim, mas isso é mais estupidez e ignorância do que propriamente ódio. Embora a situação brasileira deva assustar, e a mim assusta-me, mas um ódio como aquele que aconteceu na Alemanha é um epifenómeno que, de facto, é muito difícil de explicar. Eu acho que nunca ninguém conseguirá explicar devidamente, embora tenha sido muito estudado, de facto, como é que uma nação de poetas e de músicos tão extraordinário, um povo desses, de repente consegue dar a pior face da bestialidade humana de si mesmo. Agora, o que nós vivemos, e deixe-me insistir numa tecla que eu nunca me cansarei de insistir, que eu vejo, por exemplo, nas manifestações das redes sociais, é um ódio à flor da pele, que é feito de intolerância e de ignorância em relação ao outro e à diferença.
E de cobardia também.
E de cobardia, porque alimenta-se muito do anonimato e da irresponsabilidade. Mas é feito sobretudo da falta de vontade em entender o outro, em entender as diferenças, em compreendê-las e em ter uma discussão salutar sobre aquilo que é a diferença. Porque isso é a essência da democracia, entender as razões do outro. E esse ódio manifesta-se não apenas do ponto de vista racial, do ponto de vista homofóbico, de todas essas formas de tentar perseguir aquilo que é diferente de nós, mas também do ponto de vista intelectual. Agora, não chegaremos a tentar exterminar-nos uns aos outros. Exterminamos de outras formas, de formas de perseguição pessoal, de bullying de todas as espécies, etc. Mas não deixa de ser ódio. Só que, felizmente, não estamos armados, não temos um Führer para canalizar esses ódios nas nossas sociedades democráticas, e é isso que faz a diferença.
A conversa com Miguel Sousa Tavares, num anoitecer a poucas horas do final da Feira do Livro de Lisboa, uma edição excepcional a mostrar que as pessoas queriam voltar à rua, queriam caminhar no meio dos livros. Último Olhar, o mais recente romance com a chancela Porto Editora. Leio aqui mais um excerto. Durante o resto de toda a sua vida, Pablo pensaria muitas vezes por que razão aquelas dezenas de milhares de prisioneiros, reduzidos a uma condição subhumana e a um horizonte de vida sem esperança alguma, guardados apenas por umas dezenas de homens armados, nunca tinham pensado em revoltar-se e enfrentá-los, mesmo de mãos nuas, mesmo sabendo que muitos tombariam logo, que provavelmente todos tombariam depois, ou talvez não. Porque se deixavam ficar assim resignados à espera da morte, ou de serem levados docilmente para o matadouro, a entrarem num duche de que já sabiam que não havia regresso. Na sua aldeia, lembrava-se ele, mesmo os animais, quando os iam buscar para os matar, os porcos, as galinhas, gritavam, fugiam, esperneavam, resistiam quanto podiam. E até pareciam adivinhar logo, só pelo olhar do dono, quando se dirigia para eles, que vinha para os matar, e tratavam logo de começar a tentar lutar pela vida. Mas os seres humanos não. Observara ele com os próprios olhos. Os seres humanos pareciam confiar sempre e contra todas as evidências, na bondade final, na misericórdia do último instante dos seus semelhantes. E esperavam, quietos, que os viessem buscar. Estamos neste momento com a personagem central deste livro, espanhol, Pablo, aqui adolescente ainda, no campo de concentração de Mauthausen. Escrever sobre a vida num campo de concentração nazi, Miguel Sousa Tavares, foi um exercício de risco acrescido?
Foi. Embora eu tenha optado, digamos que, optado não é bem o termo, porque a história encaminhou-me para Mauthausen, mas de facto tive a sorte da história me ter encaminhado para aí, porque Mauthausen era um campo diferente, não era propriamente um campo de extermínio, nem um campo destinado a judeus, era um campo destinado a prisioneiros políticos, intelectuais, que os nazis consideravam suspeitos, e nomeadamente os republicanos que tinham combatido na Guerra Civil de Espanha e que se tinham refugiado em França.
O que não impediu que metade tivesse morrido naquele campo.
Exato. Metade da população de Mauthausen eram espanhóis. E, portanto, não foi um campo de horrores, era um campo de trabalho forçado. Morreram 200 mil em Mauthausen, salvo erro, metade dos que passaram por lá. Mas morreram de trabalhos forçados, muito poucos morreram nas câmaras de gás, e ainda há uma discussão sobre se havia ou não câmaras de gás em Mauthausen. Eu vi os dois lados da Carela, ainda hoje não está resolvido, mas morreram muitos fuzilados, sobretudo no final da guerra. Morreram aqueles que sabiam mais coisas, que nomeadamente colaboravam com os nazis no campo e que precisavam ser eliminados. Agora, não era um campo destinado à solução final, como eram os campos de extermínio dos nazis. Nesse aspecto, foi mais fácil para mim escrever, foi mais fácil a documentação, mas é evidente que havia um risco, quer dizer, nós...
Há coisas sobre as quais é preciso uma sensibilidade tremenda para escrever.
É preciso, não? E esta facilidade de escrever sentado sobre o horror que os outros sofreram e que nós nunca experimentamos, nem sabemos o que seja, só podemos imaginar, é sempre um grande risco, de facto, como você disse. É um grande risco e é uma grande responsabilidade.
Coloca-se muitas vezes esta pergunta que põe aqui no texto.
Porque como é que 6 milhões de pessoas se deixaram levar para o matador sem um gesto de revolta? Houve o gueto de Varsóvia, acho que é o único episódio de resistência ao nazismo, de facto, é o único episódio. Agora, de facto, eles deixaram-se levar docilmente para o matador. Sei lá, ainda agora, por exemplo, estamos a assinalar os 20 anos do 11 de setembro, e há aquele episódio do avião do voo 93 sobre a Pensilvânia, em que os passageiros revoltam-se contra os terroristas, morrem todos, mas pelo menos revoltam-se.
Os passageiros poderiam ter tido
sorte, ter conseguido eliminar os terroristas, não conseguiram, mas morreram lutando e evitaram muito mais mortes em terra. Eventualmente o avião iria contra a Casa Branca ou teria outro alvo qualquer. E de facto foram heróis, não é? Nesse sentido.
Estão nos antípodas daqueles que apedrejaram este comboio de velhos em Espanha e muitos mais, e aqueles que pincharam paredes contra os médicos que viviam nos prédios para não irem para ali quando saíam do seu trabalho.
É verdade.
Mais um certo. Inês consultou o telemóvel. Havia uma notificação de uma notícia importante, nas Astúrias, precisamente no Hospital Central em Gijón. E após um mês internado a lutar contra a Covid, tinha morrido o escritor chileno Luís Sepúlveda, que ali vivia há anos, e que havia contraído a doença durante um festival literário na Póvoa de Varzim, em Portugal. Um perfeito dia terrível, pensou. Conhecer a Luís Sepúlveda, um exuberante amante da vida, tal qual como Paolo. E tinha morrido no mesmo dia que Paolo, da mesma doença, da mesma febre de viver. Os deuses, pensou ela, castigam quem ama demasiadamente a sua obra. Só podia ser essa a explicação para estas mortes sem sentido. De outro modo, sem essa grandeza, os seus sobreviventes enlouqueceriam. Quis homenagear Luís Sepúlveda neste romance.
Quis.
Este encontro que aqui está foi um encontro consigo?
Estive com o Luís talvez 15 dias antes da Póvoa de Varzim, onde ele adoeceu.
Portugal ou em Itália?
Estive a jantar com ele aqui em Lisboa 15 dias antes, já não vi há um tempo. Acho que ele não deveria estar doente, porque continuava igual a si mesmo, continuava exuberante em relação à vida.
Ele estava exuberante nas correntes descritas,
pois,
naquilo que disse.
E eu quis, de facto, homenageá-lo. Luís Sepúlveda foi dos primeiros mortos do Covid, não é? Foi muito impressionante. E é um bocadinho isso que eu digo. Parece que às vezes os deuses querem castigar quem mais aprecia a sua obra, não é? E fez muita impressão a morte dele. Eu, aliás, fui ler outra vez O Velho que Lia Romances de Amor, que é um livro extraordinário, que... curiosamente foi a minha mãe, que nem sequer era uma pessoa que estivesse muito atualizada com aquilo que se publicava, que mal saiu o livro, não sei porquê, deu com o livro e recomendou-me. E quando o Luís Sepúlveda morreu, eu fui ler outra vez esse livro, que, apesar de eu gostar de todos os romances dele e todos me terem marcado, esse livro para mim talvez seja o mais fantástico, o tal livro mais exuberante em relação à vida.
No certo inicial, esta frase, nunca tivera medo da solidão ou do facto de estar sozinho. Este homem, este seu personagem, este velho que acompanhamos ao longo da vida, que se deslumbra com a terra, com a natureza, com o mar também, com aquilo que observa, que encara o envelhecimento de modo tranquilo, também é assim consigo, Miguel Sousa Tavares?
É bastante. Os personagens arroubam-nos sempre alguma coisa, ou nós damos sempre alguma coisa deles, de nós a eles. É bastante, eu sou muito, muito, muito agradecido àquilo que são os sinais evidentes Eu poderia dizer da presença divina nas coisas, mas eu não sou crente. Portanto, eu direi da presença de qualquer coisa de grandioso nos sinais da vida que nós encontramos. Na terra, no crescimento das plantas, no mar, no som do mar, no cheiro das coisas. E eu tiro partido muito disso. E esse é o meu envelhecimento tranquilo. De facto, estar atento aos sinais das coisas, estar atento à beleza das coisas, à força que as coisas têm, e nesse sentido, de facto, eu nunca estou sozinho, nunca tenho medo da solidão, porque estou bem com as coisas que para mim são essenciais, o silêncio, o espaço, a beleza das coisas, e sei que tiro partido disso tudo, de uma maneira ou de outra, nem que seja só contemplando, olhando, observando e escutando.
Miguel Sousa Tavares, uma conversa na Feira do Livro de Lisboa acaba daqui a 3 horas, mas o Miguel esteve 4 horas a assinar os seus livros, este último olhar e outros. Equador tem uma nova edição também. Tem muitas memórias também como leitor desta feira?
Eu como leitor, é engraçado, de facto. Eu nunca pensei como leitor que um dia estaria aqui como autor a dar autógrafos.
Assinar 4 horas.
É verdade. Nunca passaria aqui tanto tempo sentado e tão pouco tempo em pé a andar para cima e para baixo. Agora, deixe-me dizer uma coisa, foi muito bom, é muito bom estar a reencontrar os leitores. Isto é como os jogadores de futebol que agora reencontram o público nos estádios. Ano passado foi assim meia coisa ainda e ainda havia muitas precauções e tudo. Agora, de facto, você disse, eu acho que com razão, eu estou espantado, eu acho que há uma alegria dos leitores de estarem de regresso aos livros, e isso para quem escreve é fantástico, porque eu cheguei a temer que os livros estivessem mortos mesmo. Cheguei a temer isso. E há alguns sinais que são preocupantes. Sabe que o Canadá está a destruir livros considerados politicamente incorretos? Entre eles está o Tintin no Congo. Entre eles estão os livros do Lucky Luck com cigarro na boca. Isto é o Fahrenheit 451 do Truffaut. Bibliotecas públicas estarem a destruir livros porque são politicamente incorretos é, de facto, o Fahrenheit 451. Quando o Estado pretende educar os leitores, isto é uma coisa perigosa. Mas os leitores, felizmente, a avaliar por esta feira, têm uma capacidade de resiliência que eu saúdo e agradeço.
Miguel Sousa Tavares, novo livro, Último Olhar. Muito obrigado por esta conversa na Antena 2.
Obrigado, eu.
A música de Shigeru Umbayashi para o filme 2046, de Wong Kar-wai. A seguir, o cinema na grande ilusão, com Inês Lourenço.
Hush, little one, hush. Hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dogo ikuno?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
De Clint Eastwood. É a grande estreia na grande ilusão desta semana. Inês Lourenço, o que esperar deste aguardado regresso de Clint também enquanto ator?
Desde já é curioso que Cry Macho seja um filme tão leve, no bom sentido, e sereno para as expectativas. Estamos a falar de um ator e realizador nos seus 91 anos, que se apresenta na imagem do velho cowboy, com o peso de um passado, e que aqui terá uma missão muito específica. Clint Eastwood interpreta Mike, uma antiga estrela de rodeo, incumbido de ir ao México e trazer o filho de um ex-patrão, primeiro como forma de pagar uma dívida de honra que tem para com ele, mas depois convertendo-se numa viagem mais demorada, que é não só um elogio ao México, como um terno retrato da relação entre o adolescente e o velho. Isto passa-se no início dos anos 80, e este assumir da velhice, o simples facto de vermos Clint a conduzir um carro de chapéu de cowboy na cabeça ou montado num cavalo, é algo que leva o filme numa nota afetiva. Ele não quer ser o mestre deste miúdo, que até ali teve uma vida sem amor, mas quer dar-lhe a provar o sabor da liberdade. Há também uma dimensão romântica que nos lembra as pontes de Madison County e todo um negativo da ação de pistola em riste, porque aqui o que interessa é a balada mexicana, a reflexão sobre a masculinidade e a serenidade das pequenas coisas, como seja a relação de Clint Eastwood com os animais, neste caso com um galo chamado Macho. É um dos grandes filmes deste ano, sem se impor através de uma grandeza evidente.
Back when we had winners, I was afraid to lose you to the competition. Five times you won the All-American. That was a long time ago, wasn't it? That was before the accident. Before the booze. You know how many people told me to just cut you loose? You gonna say anything?
Howard, I've always thought of you as a small, weak, and gutless man. But you know, there's no reason to be rude.
You owe me, Mike. You gave me your word. And that used to mean something. My son, Rafael, he's in trouble. I want to get him out of Mexico.
You want me to go down there and kidnap him?
Please, just get him back up here.
Just you?
Just me. Hey, Rafa, you can come out now. I'm a friend of the family.
Touch me and I'll kick your ass, old man.
Jesus Christ. Get in the back.
We go and I tell you, okay?
Look, the only place you're gonna go is the hospital.
You get too angry. It's not good for you. You used to be strong. Macho.
I used to be a lot of things. But I'm not now. Now I'll tell you something. This macho thing is overrated.
just people trying to be macho, show that they've got grit. That's about all they end up with. It's like anything else in life. You think you got all the answers. I'm Mike.
Marta.
And you realize as you get older, you don't have any of them. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours.
His name is Macho.
Like me. Very strong rooster.
Whatever.
What's wrong with that?
Nothing. Guy wants to name his cock Macho. It's okay by me.
Em estreia também, Manual de Sobrevivência para Pais, de Giuseppe Bonito, e Paraíso, de Sérgio Trefo.
Manual de Sobrevivência para Pais é uma comédia italiana de sabor agridoce que trata o assunto do título com bastante criatividade, sem resvalar para a simples paródia que define muitas das comédias produzidas hoje em dia. De facto, o filme assume uma estrutura de manual, já que se divide em vários capítulos, e o que aqui se faz é uma crónica da parentalidade a partir do nascimento de um segundo filho. E esta situação, que está ligada às noites sem dormir, às dificuldades em arranjar quem ficou o bebê para os pais trabalharem, aos ciúmes da outra filha, etc., acaba por dar uma imagem, por vezes ácida, das condições desta geração italiana numa população envelhecida. Essa capacidade de dar uma imagem dura da sociedade, inclusive através de uma série de elementos estilísticos originais, por exemplo, a substituição do som do choro do bebê por uma sonata de Beethoven, isso torna a abordagem refrescante. Já Paraíso, de Sérgio Trefo, é um regresso do realizador ao Brasil, onde nasceu e de onde saiu ainda adolescente, e um regresso que assinala o reencontro com algo que remete para as suas memórias. Estou a falar de homens e mulheres, muitos deles idosos, que se reúnem nos jardins do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, para cantar canções de amor. E este ritual libertador acaba por ser o assunto absoluto do documentário, que registra algo prestes a perder-se, já que a pandemia interrompeu as filmagens. É sobretudo isso que traz um valor de testemunho a Paraíso, porque registra uma vivência particular e as pessoas que fizeram parte dela.
Eu nasci no Brasil e deixei o país quando era adolescente. Voltei agora, após mais de 40 anos de ausência. Vim fazer um filme. Tentei reencontrar o que ficou de um país que eu guardava na memória.
Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar.
Vamos a outros destaques na Cinemateca e em Serralves.
A Cinemateca vai receber, a partir de segunda-feira, o realizador Gus Van Sant, em pessoa e através dos seus filmes. Trata-se de uma parceria com o Festival Queer, que arranca em Lisboa esta sexta-feira, estendendo-se até dia 25, com a habitual edição no Porto, de 12 a 16 de outubro, e é uma excelente ocasião para revisitar ou descobrir filmes deste nome maior do cinema independente americano, escolhidos a dedo pelo próprio, que também incluiu no programa Chelsea Girls, de Andy Warhol e Paul Morrissey. Isto num diálogo com a peça de teatro que Gus Van Sant está a encenar sobre esse artista que tanto influenciou o Warhol. A peça estará no palco do Dona Maria II, intitula-se Andy, e o realizador apresentará na Cinemateca as sessões de A Caminho de Idaho, já na segunda, e depois Elephant e Malanoche. No Porto, em Serralves, mais precisamente na Casa do Cinema Manuel de Oliveira, assinalam-se neste domingo, dia 19, os 90 anos da primeira projeção pública de Douro Faina Fluvial, o primeiro filme de Manuel de Oliveira a captar a vida à volta do rio à época e que será celebrado com um cineconcerto a cargo da banda Sensible Soakers, igualmente responsável pela nova banda sonora de O Pintor e a Cidade, de 1956, ambos os filmes apresentados nesse dia no auditório do Museu de Serralves. Mas antes disso, no sábado, exibe-se também no auditório da Casa do Cinema Manuel de Oliveira, Berlim, a Sinfonia de uma Capital, de Walter Ruttmann, uma das sinfonias urbanas que inspiraram Douro Faina Fluvial, desde logo na sua expressão vanguardista.
A terminar, sugestões de cinema no pequeno ecrã.
Do site da RTP Play surgiram dois filmes, Happy Hour, Hora Feliz, do japonês Ryuzo Kamaguchi, uma verdadeira pérola com 5 horas que observa, a propósito, as sinfonias íntimas de 4 mulheres entre o desencanto e a esperança, e destaco ainda A Vida Invisível, do brasileiro Karim Ainuz, a história de duas jovens irmãs a viver no Brasil nos anos 50, que devido a um desencontro acabam por perder definitivamente o contacto. É um filme sobre a vida como uma longa espera, que retrata a solidão com uma beleza quase violenta. Já na televisão, a RTP2 exibe esta sexta-feira o documentário Boulogne-Billancourt, O Tempo dos Estúdios, de Bernard Louargan, uma viagem no tempo através destes estúdios lendários do cinema francês, que desde 1922 até os anos 90 foram a casa de trabalho de grandes atores como Simone Signoret, Jean Gabin, Alain Delon e realizadores como Jacques Becker ou Marcel Carné. É sempre fascinante descobrir mais um capítulo da história do cinema.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dogo ikuno?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Thank you. Música da britânica Debbie Wiseman, que dirige aqui a National Symphony Orchestra em Voyage of Cyrus. Faz parte da suite Mitos, um álbum com o ator Stephen Fry à volta da mitologia grega. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Quadro de Edward Hopper. Um poema de Adília Lopes.
Quadro de Edward Hopper, de 1924. Chama-se New York Pavements. Mostra uma freira a empurrar um carrinho de bebê contra o vento, pelas ruas, pelos passeios de Nova York. O véu do hábito da freira esvoaça. Que freira desalmada, comenta uma amiga. Este quadro de Edward Hopper, que tem em postal, puxa-me ou empurra-me a alma.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Billy, música de Alex Weston com Michael Kilgore, para o filme The Farewell, de Lulu Wang, filme de 2019. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. Thank you.
ronda da noite. Com Luís Caetano.